Audiobook grátis apresenta. Na terceira esfera do vasto azul dos céus, o pequeno anjo pairava, quando o chamaram. O anjo olhou para o alto e viu os tronos, os cherubins e os serafins que sorriam. Não podia duvidar. Iam dar-lhe uma incumbência celeste. Abriu mais as duas asas cor de espuma e ascendeu. O anjo conhecia os céus. Os homens também os conhecem na sua hierarquia. Há três classes no firmamento, divididas em três ordens. Na primeira classe ficam os tronos, os cherubins e os serafins, e na segunda, as dominações, os principados e as virtudes, que são forças, na terceira, as potências, os arcanjos e os anjos. Junto a Deus é a primeira classe que ilumina a segunda, que, por sua vez, ilumina a terceira. Cada um tem o seu trabalho. Os serafins participam da bondade. 152 Rosário da Ilusal. Divina, os cherubins admiram e participam da sua sabedoria, os tronos contemplam Deus, os principados velam o gênero humano, as virtudes, os corpos, as potências, os demônios, as dominações, os bons espíritos, os arcanjos, as províncias, os anjos, os indivíduos. Dessa classe numerosa saem os anjos chamados da guarda. O pequeno anjo, ao chegar ao céu perto de Deus, indagou: "Que me quereis?" Os cherubins sorriram, e o primeiro deles disse: "Vê aí nascer agora um ente de que serás o anjo da guarda." "Serei." "Eis um pequeno anjo bom e ignorante do que é a humanidade. A alma que entra para o corpo que terás de ajudar é a melhor, a mais doce das almas. O imundo, entretanto, não é assim. Os homens preferem os inúteis caminhos mais difíceis ao recto caminho indicado por Deus. E nós vemos que, apesar de bom, o homem sob a tua guarda sofrerá tantas infâmias, suportará tantos males. Injustos, terá tantas tentações da maldade sem cansaço, que sucumbirá, será mau, será infame, será indigno. Quando morrer o corpo, a alma irá para o inferno. Que farei eu, então? Teu tratas de defendê-lo. Para que o possas fazer, prevenimos-te. Pobre alma! Gemeu o anjo. Guarda-a! Disseram os cherubins a sorrir, porque sabiam o que o pequeno anjo ia fazer. Realmente. O anjo fechou as asas e frechou do azul sobre a terra como o emidardo das açucenas. Vinha agoniado, assustado com as graves responsabilidades, o desassossego, a ideia de saber-se inútil para salvar uma bondade. No telhado da casa onde ia nascer o novo homem, a luz tênue do seu corpo chamou uma sombra que se agarrava à chaminé, enquanto dentro havia soluços e gritos. Esperava-te, ó meu anjo. Quem és teu? Eu sou a alma, meu anjo da guarda. Sem ti, não tinha coragem de ir viver. Mas, agora, nem mesmo a teu lado, sinto essa coragem. Não. Anjo bom, faze-me logo um bem, para que eu volte à bem-aventurança e mata-me ao nascer. Tenho a certeza de que vou atravessar um calvário de horrores a caminho do inferno. Juro que não me poderá salvar. Choro de medo. Dentro de casa os gritos eram lancinantes, aos pés do anjo, a pobre alma debatia-se. O anjo queria salvar a alma. Não tinha, porém, a incumbência de não dar vida ao corpo e, se fizesse esse bem, talvez o considerassem mal. Por isso, com medo de que morresse a mulher que dentro da casa gritava, com pena da alma e principalmente com pavor de não a defender bem, tomou uma inspirada resolução. Vê aí, te. Disse a alma. Que fazes? Tomou teu lugar. Como? Melhor é guardar-se que guardar os outros. Farei só todo o serviço. Até o dia da morte. A alma quis protestar. Mas o anjo desape o anjo J55. Parecia na chaminé e, logo depois, os gritos embaixo cessaram. Nascera na casa um gordo menino, cheio de doçura. A alma hesitou e vagarosamente partiu, sem rumo. O pequeno anjo da guarda não precisava da alma. Os seus sentimentos eram de curiosidade agora. Queria ver bem de dentro, o que julgaria de fora. A humanidade parecia boa. Amimavam-no e ele não chorava, seria assim sempre? Dias depois veio a primeira surpresa. A ama, que o acalentava, espremia os seios atrás da porta para não lhe dar o que comer. O pequeno chorava, porque o anjo não podia sofrear a fome terrena. E ela dizia, o anjinho a chorar. Que tenho meu filho? E torcia, amável, os seus tenros membros. Por que me faz isso esta criatura? pensava o anjo. De pensar vieram-lhe febres, convulsões. Padeceu a moléstia. Sofreu mais sem saber ainda por quê. E, assim, nos longos dias e nos curtos anos o pasmo amargo da vida foi crescendo, diante das maldades, forças. 156 Rosário da Ilusão é. Vivas da terra. Quando tentou andar, caía. E sofria quando brincava, pisava-se e sofria quando quis aprender, sofreu, e os seus primeiros camaradas batiam-lhe. Este menino é um anjo. Benza-o. Deus. Diziam. E um pateta. Replicava o pai severo. Ele era muito afetivo e logo sentiu que amar é a maior desgraça. Diante da sua afeição ninguém o compreendia. Ele via que cada um tratava só do próprio interesse e que os pais, para defendê-lo, já o deslocavam do lar. Era preciso ser homem, ser forte. Estar só no colégio. O anjo da guarda tremia no corpo frágil. Seria possível? O colégio começava a fazer o homem, com a insignificância dos professores, as intrigas do pessoal baixo, as maldades animais dos outros pequenos. A princípio olharam-no com desconfiança. Mas, logo que descobriram a sua bondade, os professores exploraram-no. Como exemplo de castigos, os bedéis imputaram-lhe maus atos dos outros, os companheiros crivaram-no de perversidades, batendo-lhe mesmo sem razão, só para divertir. O anjo lembrava-se que era anjo. Chorava apenas. Estava magro, de olhos medrosos, e tão tímido. Se soubesse, como não teria tomado o lugar da alma. Esse o filho é um demônio. Disse um dia ao pai o diretor do colégio. Minha mulher julga um anjo. Eu sou de opinião que é um tolo. Levou o filho para casa, fez-o confessar-se e deu-lhe uma norma. O primeiro que te der um peteleco, dá-lhe uma bofetada. A quem te levantar uma calunia, persegue sem cessar. Ou fazes assim, ou espanco-te, se apareceres com queixas. No dia seguinte, ao descer uma escada, um dos garotos puxou-o pela perna. O pequeno emburcou sobre o outro. Para não rolar, segurou-o com força. Rolaram ambos. No patamar estava o garoto com a cara em sangue. Quando o diretor apareceu, o petis perverso bradou, atirou-me da escada abaixo. Mentira! Foi ele que me puxou pelas pernas. Mas eu tenho pena dele. Esta frase foi considerada um modelo de hipocrisia precoce. Agradou a todos. E os outros meninos, convencidos de que o bom pequeno tinha força, recuaram. Então, insensivelmente, o pequeno anjo da guarda foi esquecendo o céu, identificando-se com seu corpo. Era bom, mas tinha de ser igual aos outros. Às vezes, como que se recordava, /vias, a onda da torpeza natural continuava a arrastá-lo. Quando se fiava no próprio valor, era esmagado. Quando acreditava na amizade ou no amor, era humilhado. Fez exames pedindo como os que não sabiam. Para não passar por idiota, não pensou no céu e pensou nas patifarias. Entregou o seu corpo e sofreu da indiferença, procedeu mal, acompanhando os outros. Formado para a vida, atirou-se a ela, querendo ser bom. Nada mais impossível. Para não sossobrar era preciso corresponder. Quis ter amizades. Foi traído e vilipendiado. Quis ter um amor. Os amores falharam. Quis fazer o bem. Recebeu ingratidões. Quis ter fé nos homens. Aqueles honrados que lhe davam a palavra de honra mentiam mais que os bandidos. Só havia um meio de existir, fazer-se temer, lutar, esmagar, não ter consciência senão dos seus apetites, das suas ambições, não desculpar senão os seus próprios crimes e as infâmias cínicas praticadas por simples exercício do mal. A cada mia o ato resistia, teimava em ser digno. A opinião era inversa e para não sossobrar, correspondia ao turbilhão de ignomínias. Era quase como todos os homens, afinal. E só não era inteiramente igual, porque antes de reagir contra a infâmia, acreditava sempre em tudo quanto não devia acreditar, na bondade, na honra, na amizade, no amor, na dei-subnidade, no saber. Quase sempre ouvia repetida aquela frase da ama que lhe torcia os braços tenros em criança, o H. Você é um anjo. Ele sorria triste e desalentado, à espera do tormento ou da afronta. e pensava que afinal a sua tristeza vinha de não ser como os outros homens, que têm sempre ao lado um anjo da guarda. Ele era só no mundo. O único companheiro leal da terra, o anjo, não o tinha ele. E por isso era de certo mais infeliz. Viveu assim, amargo, desiludido, sem ideal, como uma fera, como os outros homens, na defensiva. O M. Dia, o corpo de 50 anos em que o pequeno anjo se aguarda substituía a alma estava num automóvel. O automóvel precipitou-se contra outro. Com o choque, o corpo foi jogado à distância, a cabeça rendida. O pequeno anjo saltou, deixando o corpo inteiriçado, morto. Olhou-se espantado. Estava sujo de sangue, de lama, de sangue, com as asas quebradas e o corpo coberto de pústulas. Enfim, a triste experiência da terra acabara. E vendo a sua miséria, a sua ignomínia, o pobrezinho rebentou aos soluços. Que iria fazer, sem poder voltar ao céu, para sempre maculado, pelas manchas que levam as almas ao inferno? Então, ouviu um vôo, ergueu a cabeça e viu o primeiro cherubim. Perdão. Perdão. Eu fiz por bem. Eu fiz por bem. Bradou de joelhos. O cherubim sorria. E disse, não chores, pequeno anjo da guarda. A quem Deus confiou a maior experiência celeste. Não chores. Deus deseja acolher-te no seu trono azul para que repouses eternamente. Nunca foi dado a uma entidade celeste o feito que praticaste. Melhor é guardar do que guardar-se. Alguns homens raros podem alcançar o céu, porque lá existe a bondade. Nenhum habitante do céu, entretanto, resiste aos homens, tão atrozes eles são, por melhores que sejam. Vem, pequeno anjo usado, vem. O anjo ergueu-se. As pústulas caíram do seu corpo como estrelas de luz. O cherubim endireitou-lhe as asas. Mas, por quê, senhor? Os outros anjos da guarda não me preveniram da miséria da terra? O cherubim tornou a sorrir. Porque nunca vieram cá, pequeno anjo inocente, premiado pelo muito que sofreu. Entre o céu e a terra nada de comum, senão o que o céu perdoa aos homens inutilmente maus. E o cherubim, prendendo ao peito doce anjo pequeno, mergulhou para sempre no líquido azul do espaço infinito.